Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Aqui você tem voz.
Fernando, a subprefeitura da Mooca não faz a limpeza.
Fernando, eu queria falar a respeito de um radar pegadinha. Eu
gostaria de fazer uma reclamação a respeito dessa.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
Olá, olá, olá! Mais uma semana começando, segunda-feira, dia 11 de setembro. O Ligado na Cidade já está no ar, completando 2 meses de programação, hein? Que alegria, muito bom estar com você. Obrigado pelo carinho de sempre. Estamos completando esses 2 meses com muita satisfação em poder ajudar a resolver os problemas da capital, da região metropolitana, aquilo que você quer que seja ajustado, que precisa de uma solução, a gente te ajuda. Deixa eu me arrumar aqui, melhor na cadeira. Pronto, agora sim. Eu sou Fernando Martins e estou esperando a sua participação. É pelo WhatsApp, 931-17-0620, 931-17-0620, pelo Twitter, arroba portal Jovem Pan, tá certo? Você bota lá a hashtag ligado na cidade e manda ver na sua mensagem. E claro, durante o nosso programa, ao vivo, as linhas já estão abertas, 2870-9707, 2870-9707, são os nossos telefones, tá certo? Além da rede AMFM, todos muito bem-vindos a nos acompanhar, estamos também ao vivo na internet, YouTube e Facebook, além disso, o Periscope do Twitter, você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Pan, que você baixa na sua loja de aplicativos, grátis, e ainda pelo site jovempan.com.br. Vamos nessa, porque aqui você já sabe, o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na cidade.
Eu quero ouvir a sua participação, você que está comigo ligado na cidade. Alô?
Alô, bom dia, Fernando.
Oi, quem fala?
Meu nome é Souza.
Oi, Souza, de onde?
Eu sou aqui do Bosque da Saúde, Fernando.
Legal, diga lá.
Fernando, ocorre o seguinte, eu queria fazer uma reclamação a respeito de um bar clandestino, que na verdade é um boteco.
Uhum.
Ele foi recém-aberto e funciona aqui de segunda a segunda em um imóvel irregular localizado aqui na rua Francisco Gomes da Silva Prado, número 44, né, aqui no Bosque da Saúde. Esse boteco vem acarretando para nós aqui muitos aborrecimentos e transtornos, que a vizinhança aqui, devido ao barulho, ao algazarra e a baderna provocada aqui pelos usuários, que na maioria são provenientes de outros bairros. E eles não respeitam aqui as leis de conveniência social, ocupando a calçada, a entrada de outros imóveis. Então a gente queria que houvesse uma intervenção urgente dos públicos competentes para que o sossego e a tranquilidade voltassem aqui aos moradores aqui, dos quais muitos são idosos, né?
Lógico, Souza, nós vamos verificar essa questão para você. Vou pedir para você deixar os dados com a nossa produção do endereço, para que a Prefeitura Regional mande os fiscais e, se tiver irregular, tem que parar as atividades. Não pode acabar com o sossego de um bairro inteiro, tá certo? 2870-9707, alô?
Alô?
Quem fala?
É Elaine.
Oi, Elaine, de onde?
Eu moro aqui na Zona Oeste, em Pirituba.
Diga lá, Elaine.
A minha reclamação é sobre a rua Florêncio de Abreu, onde você estaciona pela Zona Azul. E tem aqueles rapazes que vendem Zona Azul digital.
Uhum.
Só que você não pode parar, porque eles colocam uns cones segurando a vaga para você comprar o Zona Azul dele.
Caramba, aí é complicado. Nós temos que ver a fiscalização dessas pessoas que fazem isso.
Ah, Fernando, porque tem até os policiais lá na rua.
E ninguém faz
assim,
nada.
A região, ela tem os policiais, eles não veem isso.
Pois é, aí que tá o questionamento, Elaine. Nós vamos pedir aqui, o pessoal, a fiscalização na rua Florêncio de Abreu. Por favor, a região de Pirituba, não pode. A gente já mostrou na 25 de março essa questão do pessoal ficar segurando vaga. Isso é irregular, não pode. Alô, CT, A gente quer uma fiscalização em cima disso, tá certo? 931-17-0620 é o nosso WhatsApp. Eu quero ouvir você.
Queria fazer uma reclamação aqui. Avenida São Gualter, próximo à Avenida Serro Curá, onde funciona o consulado americano. Que aqui nós estamos com problema de lixo, né? A rua, a avenida inteira está muito suja e passa somente varredores, garis, para fazer a varrição da rua, bem como também a limpeza dos meio-fios, apenas uma vez por semana. E também em frente aqui à Praça Valdir de Azevedo, que fica também na Avenida São Walter, estamos com problemas de luzes. As luzes da praça são todas acesas de manhã, de tarde e de noite. Então isso gera gasto de energia desnecessário. Quem fala é o Josias Andrade, São Paulo, capital.
É Maurício de São Paulo. E aqui em Higienópolis, na rua Itacolomi, número 601, tem uma árvore condenada. Em fevereiro disseram que ela seria cortada, né? Isso em fevereiro. Nós estamos em setembro e sábado, sexta passada, cortaram a árvore do outro lado da calçada. E essa que já estava condenada desde fevereiro está em pezinho aí.
Jovem Pan e você. Ligados na cidade.
Sempre, sempre, sempre ligados na cidade e sempre, sempre, sempre com a sua participação, que é fundamental para nós colocarmos o nosso programa no ar e ajudarmos a deixar São Paulo e a nossa região metropolitana cada vez melhor. Também estamos de olho, viu? O nosso departamento de jornalismo inteiro, por conta da saída rumo a Brasília, de Joesley Batista, Ricardo Saldi, deixaram agora há pouco a sede da Polícia Federal aqui em São Paulo. O dono e o executivo da JIF estão presos, né? Temporariamente, e a gente vai acompanhar essa questão. Presos preventivamente e pode virar uma prisão temporária. Olha, pessoal, vamos continuando o nosso programa aqui, porque moradores das regiões da Lapa e de Pinheiros estão reclamando de uma situação bastante peculiar. O que acontece? As ruas do bairro lá acabam sendo constantemente fechadas para a realização de filmagens. Ou seja, produtoras de vídeo acabam fechando as ruas para realizar vários tipos de gravações. Filmes, clipes musicais, documentários, enfim. E o que acontece? O morador que entrar na própria casa, ele quer entrar na própria casa e não consegue. Quer sair e não consegue. Por quê? Fica preso por conta dessas gravações e tem que esperar até a diária terminar. Nós conversamos com a diretora financeira da Associação de Moradores do Alto da Lapa, Rita Mesmetti. Ela explica que atividades comerciais no bairro são proibidas.
É um bairro tombado, é um bairro projetado pela CIT e é estritamente residencial. Não pode ter nenhuma atividade comercial por aqui. Então, essas gravações, elas estão contra a lei, isso que eu não entendo. Como que eles podem, essas gravadoras, chegarem aqui no bairro, fazerem tudo que eles fazem e nada acontece?
Pois é, a ouvinte do Ligado na Cidade, também moradora ali do bairro, Ângela Paladino, relata os transtornos que são causados por essas gravações, que são constantes. E aí, Ângela, quais são esses problemas?
É que essas produtoras vêm com caminhões, baú, que arrebentam árvores, fiação, um número imenso de pessoas, fecham as ruas, estacionam os carros, filmam nas portas. Isso dia e noite, os geradores soltam um cheiro absurdo de diesel, uma barulheira. Ninguém respeita.
Olha, de acordo com o relato dos moradores, é uma situação que está se arrastando há muito tempo, né? Há 8 anos aqui, a informação que a gente tem. Há mais de 8 anos, né? E nem multa acaba funcionando mais, porque essas empresas acabam pagando esses valores, acabam pagando toda essa multa que chega e continuam filmando normalmente. A nossa produção conversou com o prefeito regional da Lapa, Carlos Fernandes. E eu já pergunto ao prefeito, o que que a sua prefeitura regional está fazendo para melhorar essa situação?
Primeiro, fiscalizando o zoneamento que utilizam, de vez em quando, umas casas que é estritamente residencial. Nós estamos fiscalizando e atuando lá. Isso não é permitido porque lá é uma zero. A outra questão, nós estamos aqui, essa semana passada, nós promovemos aqui um encontro da SPC com os moradores para fazer um ajuste nesse diálogo de poder utilizar aí os moradores e a Especine, a parte pública, que são as ruas, tá? Então, a Especine, eu fiz uma reunião aqui na semana passada e começamos um diálogo que eles não tinham contato entre a Especine e os moradores lá. Já evoluiu algumas conversas, acho que essa semana nós vamos voltar a conversar para que isso possa ser resolvido da melhor forma possível, através do diálogo. A Especine também patrocinando isso, não foi uma boa reunião. Isso é que faz estabelecer uma solução para essas questões.
Pois é, a nossa produção também acabou questionando a Especine, que é a responsável, né, pela questão do cinema em São Paulo, que respondeu por meio de nota. Quem está na internet conosco consegue acompanhar, inclusive, esta imagem. Desde maio de 2016, a São Paulo Film Commission é responsável por centralizar os pedidos de autorização de filmagem de obras culturais publicitárias na cidade de São Paulo. A partir da publicação do decreto municipal, os responsáveis assinam uma declaração de responsabilidade civil e criminal que estabelece normas de conduta sobre as filmagens. Além disso, todas as filmagens, segundo a São Paulo Film Commission, estão submetidas às leis vigentes, como a própria lei do PSIL, aquela questão do silêncio. A denúncia da moradora mostra casos que estão em desacordo com a política da São Paulo Film Commission. Já haviam recebido a denúncia e aberto diálogo com a Sampaalba, Associação de Moradores da Região, para compreender que medidas precisam ser tomadas. Situações semelhantes já foram solucionadas com parcerias entre moradores e a São Paulo Film Commission, como o caso da Praça Roosevelt e do Parque Pôr do Sol, ambos locais que recebem realmente grande número de filmagens. Então, a São Paulo Film Commission entende que as filmagens têm de ser uma experiência positiva para todos. Deixam em aberto o contato, o e-mail contato@espcine.com.br, estão disponíveis a ouvir as dúvidas dos cidadãos. Ou seja, temos um compromisso assumido tanto com a Prefeitura Regional da Lapa na questão da fiscalização, como com o pessoal da São Paulo Film Commission, de receber esses dados e efetivamente fazer algo verdadeiro. Vocês veem quando as partes estão dispostas a conversar, deixando qualquer tipo de brilho de lado, as coisas realmente funcionam? Quando há diálogo, as coisas andam. E aqui no Ligado na Cidade, a gente faz justamente isso. A gente tenta aproximar o problema da solução.
Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
28709707, eu quero a sua participação aqui comigo. Alô?
Alô?
Quem fala?
O meu nome é Joaquim, do bairro de Pompeia.
Diga lá, Joaquim.
É o seguinte, eu tô montando um restaurante num imóvel de família.
Uhum.
E me apareceu uma conta de água no mês 4, em abril, de 10.500 e alguma coisa. E as contas anteriores davam em torno de R$100, até menos. É, eu já entrei em contato com a Sabesp, eles não falam nada, eles falam que tem que pagar, se quiser eles parcelam. Eu chamei duas empresas de caça-vazamento, nenhuma encontrou nenhum vazamento no imóvel. A gente liga para lá, é extremamente mal atendido. Eu pedi a troca do relógio, eles dizem que não trocam. Eu realmente não sei o que fazer.
Não, mas nós vamos entrar em contato com o pessoal da Sabesp. Joaquim, você vai passar os dados para a nossa produção, eu não tenho dúvida que vão resolver essa situação, pois o trabalho aqui da Sabesp realmente é muito importante. Nós vimos desde a crise hídrica de 2014 o que foi feito, né, para valorizar cada gota de água na cidade de São Paulo e na grande São Paulo. A gente vai resolver esse caso, não tenha dúvida disso. Obrigado pela sua participação. 2870-9707, alô?
Alô?
Quem fala?
É Carlos.
Oi, Carlos, de onde?
Aqui da Bosque da Saúde.
Diga lá, Carlos.
Querido, é o seguinte, eu pedi uma poda de árvore em junho do ano passado.
Uhum.
E até hoje eu não consigo fazer com que a Prefeitura Regional do Ipiranga providencie essa poda. Essa árvore está impossível, está alta, está chegando quase nas nuvens. Os fios estão todos envolvidos dentro dessa árvore. Eu tento falar com a Regional do Ipiranga no setor do Verde, eles atendem das 9 às 13, porém, desde que tem alguém lá, porque eu nunca consigo ninguém lá. Eu ligo, ligo, ligo e ninguém atende. E quando atende, não tá, já foram embora, entendeu?
Não, o Carlos...
Então, desde junho do ano passado.
Sim, não, não é impossível, né? Um ano e meio praticamente, né? A gente vai verificar essa situação com você, pegar o endereço certinho e vamos oficiar a Prefeitura Regional do Ipiranga para justamente a gente conseguir trazer a solução para você. Obrigado pela sua participação. 2870-9707, alô? Alô? Quem fala? Não, né? Não tá na linha, tudo bem. Enquanto isso, a Glaer Marcondes manda pra gente aqui que tem um farol na Avenida Sapopemba com a Rua Buenópolis, tem uma escola por ali, a professor Mário Marques de Oliveira, porque precisa de uma atenção lá, porque quando os alunos atravessam tá muito preocupante a situação. Também aqui Iomico 11 no YouTube querendo denunciar o semáforo do cruzamento da Rua Paulo Garcia Aquilini com a Rua do Farol, na Vila Penteado. Demora demais, demais. E o The Mr. Alex, que é outro aqui usuário do YouTube que está ligado na nossa conexão, ele diz que realmente precisa de um mutirão para a poda de árvores na cidade de São Paulo e também aproveitar e verificar as fiações. Boa ideia, viu, The Mr. Alex? Gostamos aí da sua sugestão. Vamos encaminhar à prefeitura, o pessoal que participa conosco aqui ao vivo da programação, tá certo? Eu quero ouvir você que participa comigo. Não se esqueça, é o 931-17-0620.
Aqui é Nilson do Tucuruvi. Parabéns pelo programa. Eu gostaria de saber se existe ainda a subprefeitura do Tucuruvi, porque é uma vergonha o que tem de buraco nas ruas do Tucuruvi, Vila Gustavo e Vila Nive. Obrigado.
José Ronaldo Cury, advogado aqui do Planalto Paulista. O prefeito aqui de São Paulo, o Dória, se elegeu criticando uma de suas bandeiras, né? Criticando a violenta carga tributária. E agora a gente está vendo aí pela imprensa que ele quer aumentar em quase 40% o IPTU. Ora, com essa crise de desemprego que está aí, os imóveis não criam renda, né?
Meu nome é Rosimeire, eu comprei dois pneus da Continental, isso em junho, quando foi em agosto um dos pneus deu problema. Minha irmã que estava dirigindo, era de madrugada, ela não sabia se era pneu, ela não sabia do que se tratava o problema. Então ela foi até em casa, o pneu ficou com a calibragem baixa, quando nós pedimos a troca do pneu eles falaram que não tinha garantia. Eu queria saber se eu tenho algum direito, obrigada.
Olha, essa questão, direito do consumidor. Nós vamos atrás desse caso aí, verificar para nosso ouvinte e trazer a resposta certinho para ela. Hoje, inclusive, né? Dia do consumidor, que beleza. O nosso programa trazendo muita solução para você que às vezes tem o seu direito lesado. E falando nisso, aqui em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, a Receita Federal está fazendo uma operação para combater o comércio de mercadorias irregulares que são vindas, né, do contrabando e também da falsificação. A operação acontece no centro da capital paulista, que é justamente um dos principais polos desse comércio clandestino, segundo a Receita Federal. Parceria com a Guarda Civil Metropolitana, a Receita Federal, e além da própria questão da evasão fiscal, esse comércio irregular traz reflexos em outros crimes, lavagem de dinheiro, corrupção, escravidão e até danos à saúde pública, sem contar a própria concorrência desleal com quem trabalha direitinho, paga o seu imposto, mantém empregos, paga aluguel. É complicado concorrer com esse pessoal e causa danos a você, consumidor. Às vezes você compra um óculos de sol, é mais baratinho ali com o ambulante, mas o que acontece? Você vai usar um óculos que não tem a proteção adequada contra os raios solares, você vai danificar a sua visão. Você compra produtos que não são adequados, né? Às vezes você vê aquele tênis importado que tem um amortecimento X ou Y, você compra o tênis que não é original, ele não tem a mesma questão, vai fazer mal pro seu pé, pro seu andar, né? Como é que é, Custódio? Nós vamos trazer mais sobre esse caso. A expectativa é que essa ação vá até o final do mês de setembro e que sejam fiscalizadas aqui em São Paulo, na região da 25 de março, cerca de 900 lojas e serão apreendidas mais de 800 toneladas de mercadorias irregulares. E se isso se confirmar, o valor dessas apreensões deve chegar à marca de 300 milhões de reais. Um dos locais fiscalizados é o próprio Shopping 25 de Março, que, segundo a Prefeitura de São Paulo, vai ser fechado. E olha, falando ainda em direito do consumidor, hoje, como eu disse, 11 de setembro, né? É um dia que memorável para muitos, né? Porque ninguém esquece dos atentados em Nova York, dos atentados em Washington, né? Do 11 de setembro nos Estados Unidos, mas também é celebrado o 27º aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Esse código foi um avanço importante, né? Para proteger os nossos direitos quando nós efetuamos uma compra, um serviço, enfim. E ao longo desses dois meses, você que acompanha o nosso Ligado na Cidade sabe o quanto, né, que a gente já recebeu aqui de casos e problemas relacionados a direito do consumidor e quanto que a gente conseguiu resolver. Por isso, nós conversamos com representantes das entidades que ajudam nessa missão. A doutora Sônia Amaro, da Proteste, enaltece justamente como o código é cada vez mais importante para o consumidor brasileiro.
Sem dúvida alguma, sempre motivo, né, de muita comemoração, né, para todos nós, porque afinal de contas todos nós somos consumidores, né, e sem dúvida, porque ainda é uma lei avançada, o Código de Defesa do Consumidor, porque ele contempla, na verdade, todos os aspectos, né, das relações de consumo. Então ele estabelece direitos e deveres, ele estabelece princípios, estabelece penalidades na esfera administrativa, ele tem a questão lógica toda na esfera civil, como a gente diz, e ele também tem as penalidades no âmbito criminal. Então ele é extremamente completo, portanto é um instrumento realmente que o consumidor tem que se apegar se ele tem algum problema, né, algum conflito de consumo com o fornecedor com quem ele tem alguma relação.
Pois é, e por sua vez, a coordenadora do PROCON de São Paulo, a Renata Reis, destaca que ainda existem avanços que precisam ser feitos.
Interessante que a gente está observando ainda que, infelizmente, nós estamos ainda um passo atrás. Por quê? Hoje chegam reclamações nos órgãos de proteção e defesa do consumidor ainda da fase pré-contratual, na fase da oferta. Então, o que acaba contaminando, digamos assim, todas as fases aí da relação de consumo. É por isso que ainda tem muito a avançar. Você não consegue num atendimento telefônico ou num simples clique de concordo ou não concordo quando você contrata via internet, você ainda não consegue ter à sua disposição as informações essenciais para a venda.
Pois é, a gente agradece, inclusive, a participação do pessoal da Proteste, do PROCON, são grandes parceiros aqui e nós apenas renovamos esse nosso acordo aqui, né? Vocês continuem sempre conosco, também o nosso secretário nacional do consumidor, Dr. Arthur Rolo, preciso até ligar para ele para felicitá-lo, não teve tempo, não conseguimos falar com ele hoje aqui nesse dia tão especial. E saiba, você tem direitos sim e você deve correr atrás, porque na hora de vender é tudo muito gostoso, né? Mas na hora de dar uma assistência, de fazer um pós-venda, as pessoas simplesmente desaparecem em muitos segmentos e muitos setores. Nós vamos continuar com força aqui no nosso Ligado na Cidade, tá certo? 2870-9707, eu quero ouvir você. Alô!
Alô, bom dia, Fernando.
Oi, quem fala?
É Ana Lúcia.
Oi, Ana, de onde?
Da Vila Jaguara.
Diga lá.
Então, eu moro pegado a uma distribuidora de peixes. Pegado mesmo. E eles ligam um motor... É colocado no telhado deles, no final.
Uhum.
Termina quando a minha casa, eu tenho um quintal bem grande. Esse motor, eu não sei bem que tipo de motor, ele fica ligado 24 horas, de domingo a domingo.
E tá atrapalhando aí o dia a dia de vocês, né? Ana Lúcia, eu vou pedir para você deixar certinho. A gente teve um problema parecido com o Hotel Maxud, o pessoal já vai verificar essa situação. E nós vamos ver com você, entrar em contato com o pessoal dessa... peixaria, né, dessa indústria, para dar uma tranquilidade, né? Não pode ficar dessa maneira que realmente atrapalha e atrapalha muito, tá certo? Nós estamos aqui com o pessoal dizendo que, olha, o problema, Fernando, da pirataria são os produtos muito caros em razão dos impostos, por isso que o pessoal opta pela pirataria. É verdade, o pessoal aqui está comentando conosco nas redes sociais. A Lilian Jane Altran, ela está reclamando, custódio, precisamos falar com ela. Lilian, por gentileza, manda um contato pelo nosso WhatsApp sobre os automóveis abandonados na Prefeitura Regional de Aricanduva, Vila Formosa e Vila Carrão. Nós estamos preparando um especial sobre isso, queremos falar com você, Lilian. Mande o WhatsApp para 931-17-0620. Você também que tem problema de carros abandonados em outras regiões da capital. Acho que nós até temos o telefone dela, que ela entrou aqui em contato. Bom, Nós vamos falar com você, tá, Lilian? E com todo mundo pelo 931-17-0620. Não deixe de participar, não deixe de estar conosco nessa participação de todos os dias. A gente está terminando o nosso programa, mas a semana só está começando. E a gente volta às 7h30 com reapresentação aqui nas redes sociais da PAN e também na internet. Amanhã estamos de volta, porque afinal de contas aqui o seu problema é o meu problema. Até lá.
Aqui você tem voz.
Fernando, a subprefeitura da Mooca não faz a limpeza.
Fernando, eu queria falar a respeito de um radar pegadinha. Eu
gostaria de fazer uma reclamação a respeito dessa.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade, com Fernando Martins. Ideias Pan. O melhor das marcas e produtos, com Marcelo Queiroz.
Olá, a cidade de São Paulo se prepara para um dos principais encontros da criatividade publicitária na América Latina, que é o Festival do Clube de Criação, que chega à sua sexta edição em 2017. O encontro será realizado nos próximos dias 16, 17 e 18 de setembro, na Cinemateca Brasileira, com a participação de importantes nomes do mercado nacional e internacional, ligados à publicidade, obviamente, mas também à música, fotografia, arquitetura, gastronomia e artes plásticas. Mariana Alvarez, sound designer e sócio da produtora Punch Audio, que foi o presidente do júri da área de áudio, que engloba, inclusive, os trabalhos de rádio do festival, avaliou para o Ideias Pan a qualidade dos trabalhos deste ano.
Nesses últimos anos, o nível da produção de áudio brasileira em publicidade subiu bastante. A gente ganhou os maiores prêmios dos maiores festivais em categorias técnicas, onde o som faz a diferença. Isso também refletiu no Festival do Clube de Criação de São Paulo, que analisou peças nas categorias trilha original e trilha adaptada, e que pelo alto nível de qualidade teve um grande número de shortlist este ano.
Valeu, Mariano. Vamos aguardar, obviamente com boas expectativas, o resultado com os vencedores durante o Festival do Clube de Criação. É isso aí. Você ficou com Ideias Pan. Muito obrigado por sua audiência. Um abraço e até a próxima.
Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan@jovempan.com.br.